15 minutos de cidadania, um espaço dedicado aos seus direitos. Muito bom dia, aqui é o Jairo Ribeiro, de volta com mais uma edição do 15 minutos de cidadania, um espaço sempre reservado aos seus direitos. Como você já sabe, nosso objetivo é informá-lo sobre os muitos detalhes das leis brasileiras, observando sempre a partir de situações do dia a dia, se elas estão sendo cumpridas ou não. Todas as edições do 15 Minutos com os mais variados temas estão à sua disposição na internet. Acesse a nossa página eletrônica. O endereço é www.câmara.gov.br/rádio. Hoje nós vamos falar sobre a Defensoria Pública. Você vai conhecer melhor o que é e como funciona essa instituição de grande importância para a promoção da justiça gratuita. Saiba passo a passo como acessar os serviços do órgão e em quais casos você pode contar com a ajuda de um defensor público. Fique ligado, o 15 Minutos de Cidadania já está no ar. 15 Minutos de Cidadania. Você já deve ter ouvido por aí que a justiça só está acessível para quem pode pagar um bom advogado. Mas quem não pode pagar também tem direito. A Constituição de 1988, em seu artigo número 5, determina que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A Defensoria Pública é justamente o órgão incumbido dessa missão. Por isso, se você tem alguma causa que gostaria de pleitear, sabe que precisa de um advogado, mas não pode pagar esse serviço, recorra à Defensoria. É muito simples. É preciso apenas estar atento a alguns detalhes importantes. A Defensoria Pública prioriza o atendimento a pessoas que não têm condições financeiras. São as pessoas consideradas carentes. O diretor da Defensoria Pública do Distrito Federal, Dr. Antônio Ferraz, explica isso para a gente.
As pessoas que têm direito a esse serviço do Estado, o serviço jurídico gratuito, elas têm que comprovar que ganham até 5 salários mínimos ou então naquele momento que venham a precisar do serviço da Justiça, além de ganhar mais de 5 salários mínimos, comprovem que realmente estão em condições econômicas, vamos dizer assim, debilitadas, ou seja, pessoas que estão em dívida com cartões de crédito, pessoas que têm muita dívida com pensões alimentícias, enfim, a pessoa tem que comprovar, se ganhar mais de 5 salários mínimos, que realmente encontra-se numa situação, economicamente falando, de crise. Aí, nesse instante, a gente verifica, através de documentos comprobatórios, que ela realmente não consegue pagar um bom advogado, e nós fazemos o atendimento.
Você pode se perguntar, se a Defensoria Pública é para todos, por que verificar quem precisa ou não? Mas essa espécie de triagem que é feita segue um critério convincente, como nos explica agora o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Dr. Leopoldo Portela Júnior.
Essa triagem é justamente para avaliar a condição social daquela pessoa, o momento que ela está passando, para ver se ela pode utilizar o serviço em detrimento de outra pessoa, né? Porque às vezes a pessoa pode pagar um advogado, mas ela é esperta bastante para procurar a Defensoria Pública. E a gente tem que, de alguma forma, evitar que isso aconteça para não prejudicar quem realmente necessita.
Agora, do começo, observada a regra da necessidade, quem precisar do advogado gratuito, defensor público no caso, deve se dirigir ao fórum, no caso de alguns municípios, ou na sede da defensoria, se houver na cidade. Defensores públicos estarão de prontidão para atender a comunidade. Reclamação de consumidor, pensão alimentícia, crimes, enfim, qualquer tipo de causa pode ser levada à defensoria. Só para você ter, as defensorias públicas são responsáveis por 90% dos processos que tramitam nas varas criminais e 70% das varas de família. É muita gente recorrendo ao direito constitucional da assistência judiciária gratuita. E as causas têm sido resolvidas sem muita demora. O doutor Fernando Ferraz cita como exemplo uma causa de família.
O prazo máximo que dura uma ação dessa na vara de família é em torno de 30 dias no caso de pensões alimentícias e execuções de alimentos, né? E ações de separação, quando é consensual, nós estamos aí tendo um prazo de 45 dias e está resolvido. Evidentemente que ações litigiosas, o tempo que se gasta é maior, porque aí você tem que ouvir testemunhas, geralmente as testemunhas, às vezes nós temos dificuldade em localizá-las, enfim, demora um pouco mais. Mas sempre nós estamos procurando compor a lida através de acordos. Quando isso acontece, eu tenho certeza, e as partes também reconhecem isso, é bom para as duas partes.
É importante deixar claro, as chances que uma pessoa tem de obter sucesso na causa pleiteada com a ajuda da Defensoria Pública são iguais àquelas que recorrem aos advogados particulares, apesar da falta de estrutura técnica e de pessoal que afeta as defensorias. A realidade é que há poucos defensores em atividade para o tamanho da procura. Questões como baixos salários têm sido responsáveis por uma certa debandada de defensores públicos para outras áreas do direito, como a magistratura ou o Ministério Público. Isso não quer dizer, entretanto, que o atendimento não siga um padrão de eficiência, como lembra o Dr. Leopoldo Portela Júnior.
O que a gente tem uma grande dificuldade, dada a demanda, a quantidade de processo, a falta de estrutura de trabalho, a falta de defensor público, né? Mas os que estão, se mantêm na carreira, são por abnegação, eles são qualificados, eles têm um atendimento bastante, um sentimento social para atender o carente, então ele faz aquilo com amor e ele supera todos os obstáculos possíveis. Ao final, aquela pessoa que consegue o atendimento, dada a dificuldade, ela vai ser muito bem atendida.
A Defensoria Pública está dividida em três ramos: Defensoria Pública dos Estados, Defensoria Pública do Distrito Federal, que alcança também as cidades próximas a Brasília, e existe também a Defensoria Pública da União. O Defensor-Geral da União, Dr. Eduardo Flores, explica a atuação do órgão e por que é diferente das demais defensorias.
A Defensoria Pública da União, como instrumento de cidadania ativa, na forma dos seus agentes políticos, né, que são os Defensores Públicos da União, eles garantem o acesso e prestam orientação jurídica nas causas que envolvem entes públicos federais, União, autarquias e empresas públicas. E também nas causas, aí especificamente na defesa do consumidor lesado, na defesa da criança e do adolescente, propondo ações civis contra esses entes públicos.
O Dr. Eduardo Flores confirma que a procura pela defesa gratuita contra órgãos públicos tem aumentado a cada dia. Mas o problema que a Defensoria da União encontra para atender a tanta gente é o mesmo das defensorias estaduais, a falta de pessoal.
O que se tem hoje é um quadro de precariedade. Então o que sucede é que nós hoje somos apenas, então somente, 96 defensores públicos da União para atuar no Brasil inteiro nessas matérias, nessas jurisdições especiais, a justiça trabalhista, a justiça militar, né, e a justiça comum federal.
Uma estatística do Ministério da Justiça aponta que existe um defensor público para cada 100 mil habitantes. É evidente que essa proporção está longe do ideal, mas o fato de as defensorias estarem abarrotadas de trabalho mostra uma outra questão. Os cidadãos estão cada vez mais cientes de que podem contar com a ajuda do Estado para defender seus direitos, como lembra o presidente da Associação Nacional de Defensores Públicos, Dr. Leopoldo Portela Júnior.
Hoje os juizados especiais estão possibilitando que a população chegue até a justiça. Mas não basta só que ele chegue à justiça, ele tem que chegar e ser assistido, ele tem que ter um advogado, seja particular. Se não tem condições de pagar, tem que ter a defensoria pública. Não adianta ele demandar sem saber o direito que tem ou como exercer esse direito. Nós não podemos falar em Estado democrático de direitos se nós não tivermos uma defensoria pública com condições suficientes de assegurar ao cidadão carente esse acesso à justiça. Esse é o instrumento de cidadania, né? Essa afirmação do Estado democrático de direito é só através da defensoria pública.
Agora nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, você vai conhecer uma experiência curiosa desenvolvida pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Lá, defensores públicos estão ajudando cidadãos endividados a negociar democraticamente com os credores. Fique com a gente. O 15 Minutos de Cidadania volta já.
15 Minutos de Cidadania.
Entre na Câmara pela porta da internet. E-Câmara, o Sistema de Informações Legislativas da Câmara dos Deputados. www.câmara.gov.br. E-Câmara, acesso democrático à informação.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita! Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
15 minutos de cidadania.
Estamos de volta com o último bloco do 15 Minutos de Cidadania, que hoje está falando sobre a Defensoria Pública, um órgão importante para que as pessoas gratuitamente tenham acesso à justiça. Quem nunca teve problemas com dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou financiamentos? Na maioria das vezes, tudo que o devedor quer é negociar com o credor. Mas essa talvez seja a parte mais difícil. O contato é quase sempre unilateral, ou seja, o credor manda carta ou telefona para a pessoa com a dívida aberta e quem recebe nem sempre tem a chance de se explicar a contento e propor uma solução. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro encampou esse tipo de causa para ajudar quem está disposto a regularizar a situação. O objetivo é pôr frente a frente credores e devedores para uma conversa aberta. A ideia, a defensora pública Marcela Olibone trouxe da França, onde a lei protege os chamados superendividados.
É uma novidade que, como eu disse, a gente trouxe da França. Nossa realidade é completamente diferente, mas a ideia principal eu acho que a gente consegue implantar aqui com um pouco de esforço comum de todas as partes, dos fornecedores, do judiciário e também da Defensoria Pública, que é a parte que a gente está fazendo.
Nessa experiência da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, geralmente quem está do outro lado da causa são empresas financeiras. Quem estiver enquadrado na situação de superendividado pode recorrer à Defensoria Pública para tentar uma negociação justa com os credores. A doutora Marcela Olibone dá uma dica.
O consumidor pode procurar o defensor mais próximo de sua residência, levar todos os documentos pertinentes à reclamação. Se for com banco, ele pode levar os extratos, comprovantes de pagamentos, de depósitos. Se for com cartão de crédito, pode levar as faturas. E o defensor vai propor uma ação pertinente, provavelmente uma ação revisional de débito, para rever os juros que foram aplicados e a forma com que foram aplicados.
E os resultados têm sido excelentes.
O número de audiências tem sido cada vez maior, a procura tem sido cada vez maior, aliás, bem maior do que aquilo que a gente esperava. Os resultados, no início, não foram muito satisfatórios. Me parece que a ideia era muito nova, era muita novidade para os fornecedores, até para o próprio consumidor. Os fornecedores não aceitavam muito bem a ideia, não compreendiam o espírito da comissão, mas aos poucos temos observado uma mudança de consciência nos fornecedores. Então acho que devagar a gente está conseguindo chegar no nosso objetivo.
É isso aí, hoje conhecemos um pouco mais sobre o funcionamento da Defensoria Pública, um órgão que está à disposição para ajudá-lo a garantir direitos. E para a gente encerrar, aí vão mais algumas dicas para você de qualquer lugar do Brasil que queira contar com a ajuda do advogado pago pelo Estado. Doutor Fernando Ferraz, diretor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
O objetivo nosso não é tirar cliente de advogado particular. Nosso objetivo é dar atendimento jurídico integral gratuito àquelas pessoas que realmente comprovarem perante o Estado que não tem condições de pagar advogado particular.
Doutor Eduardo Flores, defensor-geral da União.
Na realidade, o defensor público é a voz do necessitado, é um instrumento de cidadania ativa e, como grande parte da população está excluída socialmente, Não tenho dúvida que a exclusão jurídica é uma forma de exclusão social. Então, nada melhor que uma carreira que garante o acesso, presta proteção jurídica efetiva aos direitos dos cidadãos.
E a dica do Dr. Leopoldo Portela Júnior, presidente da Associação Nacional de Defensores Públicos.
Quem não pode pagar um advogado deve procurar a defensoria. Se na comarca onde ele reside não tem defensor, ele tem que exigir das autoridades a efetivação desse direito constitucional, que é a instalação da defensoria pública, ou no seu estado, se ainda não tiver, que tem algum estado que não tem, como Santa Catarina, ou na comarca, se não tiver defensor público, não tem, por falta de estrutura. Ele tem que exigir das autoridades esse direito. E frisando, isso é um direito, né? O estado fornecer assistência jurídica gratuita não é um favor, isso é uma obrigação, ele tem que estar lá na Constituição. Para isso, todos nós pagamos impostos. Então, ele tem esse direito.
O 15 Minutos de Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Dentro de duas semanas estaremos de volta com um novo tema. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, entre em contato com sua emissora local ou envie um e-mail para radio@camara.gov.br. Mais uma vez, radio@camara.gov.br. 15 Minutos de Cidadania tem edição e apresentação de Jairo Ribeiro, produção de Jonas Viana, gravação e sonoplastia de Rodrigo dos Santos e Caleb Pacheco. Colaboraram com esta edição os jornalistas Saulo Moreno, Arlete Barbosa, Luzia Gifone e Jaqueline Teles. Um abraço e até a próxima. Música.